Amigo, por que você tem tantas preocupações? Diga-me, da onde vem essa carga pesada que você carrega bem cedo de manhã até dentro da tardia noite? Ó, coloca de lado esta carga pesada que você carregou por tanto tempo. Jesus, dá descanso. Ó, somente creia. O seu sangue ele deu por ti e por mim. Não é o salário do pecado? Que te aflige e te faz sofrer? Nenhum lugar você pode encontrar descanso. Diga, meu amigo, o que falta para ti? Ó, coloque de lado a carga pesada que você carregou por tanto tempo. Jesus, dá descanso. Ó, creia somente. O seu sangue ele deu por você e por mim. Ontem você estava ainda tão feliz. Hoje você está sem alegria. Amada alma, por isso eu peço a ti, traga o teu sofrimento hoje a Jesus. Ó, coloque de lado a carga pesada que você carregou por tanto tempo. Jesus te dá descanso. Somente creia. Ele deu o seu sangue por você e por mim. Ó, coloque de lado a carga pesada que você carregou por tanto tempo. Jesus, dá descanso. Ó, creia somente. O seu sangue ele deu para você e para mim. Nós caminhamos, peregrinamos para a cidade santa. Ó, pobre pecador, deixa-te salvar. Você quer ir ao lugar Jesus te salva. Você quer ir? Você quer ir conosco para o céu? Você quer peregrinar para o lugar eterno lá? Amados, busquem salvação, preparai-vos. Senão você estará perdido. Ele chama em amor, com misericórdia. Ele quer ver todos felizes. Você quer ir? ao lugar. Jesus te receberá lá. Você quer ir? Você quer ir conosco para o céu? Você quer ir para o lar eterno? Nós iremos uma vez para o céu, de acordo com a Bíblia. Vocês devem ser santos pelo sangue, assim ela ensina. Rejeite ao mundo e se afaste de todos os pecados, para que você possa ser recebido lá. Você quer ir ao lugar? Jesus te receberá. Você quer ir? Você quer ir conosco para o céu? Você quer ir para o eterno lar lá? Vocês querem ter alegria lá por toda a eternidade? Lá a coroa da vida está acenando para vocês. Na eterna felicidade do céu. Você quer ir para o lugar? Jesus te receberá. Você quer ir? Você quer ir conosco para o céu? Você quer peregrinar para o eterno lar lá? Glória e louvor seja ao Senhor pelo privilégio de podermos estar aqui novamente para orar, para adorar. Nós sabemos em quem nós cremos. Nós sabemos quem falou conosco. E nós sabemos a quem nós falamos. Nós sabemos também aonde iremos quando nossa vida terrena tiver chegado ao fim. E nesta oportunidade, porque o pensamento cabe aqui, eu gostaria de dizer que estamos entristecidos por um lado, que o irmão Michas partiu para a glória. Do outro lado, ele está no Senhor. E na segunda-feira, às 11 horas, faremos o sepultamento na cidade de Nós, com a esperança que Deus fale ainda a alguns que Ele deve chamar e deseja. Assim é nosso desejo. E certamente também foi a oração do nosso irmão. Vocês certamente viram que o irmão Rus não está aqui. Lhe foi prescrito um repouso de 4 semanas e nós desejamos isso a ele de todo o coração. Seria bom se ele pudesse estar aqui. Mas em pensamentos, ele certamente está no nosso meio. Ontem à noite, nós ouvimos uma palavra maravilhosa. Há uma diferença se lemos somente uma palavra e falamos algo sobre isso, ou se lemos uma palavra e percebemos que Deus está falando pessoalmente conosco através da palavra. Esta é uma diferença muito grande. Cada um pode ler uma palavra e falar algo sobre isso. Com isso, mas ainda nada aconteceu, de fato. Mas se a palavra de Deus é lida, o Espírito de Deus a vivifica e, de fato, fala, então o tempo chega onde nós temos que ouvir o que o Espírito fala através da palavra. Eu hoje quero continuar. O irmão Schmidt já leu uma palavra de introdução que cabe justamente para isso. E quando estava sentado lá, me veio o pensamento: estenda as suas mãos em direção ao Senhor, porque o tempo é hoje, como foi naquela época. O povo foi reunido. Da palavra é lido e Deus dá clareza e revela aquilo, o que Ele, como a sua vontade, na sua palavra, Ele firmou. E eu penso que a todos deveríamos estar conscientes de que em que tempo nós vivemos, estarmos conscientes do que está acontecendo agora, estarmos conscientes do que acontece agora. Não pessoas falam sobre a palavra de Deus, isso pode acontecer em todos os lugares, mas no povo de Deus, fala Deus através da sua palavra revelada. Ele a vivificou através do seu Espírito. E esta é uma grande graça. Eu penso, nós deveríamos levantar mais uma vez e clamar a Deus que Ele possa nos ver em misericórdia, vir a nós e falar conosco. Pai Celestial, nós chegamos diante da Tua santa face. Nós não somos Esra e não somos Neemia. Nós não somos Pedro ou Paulo. Mas Tu és o mesmo Deus. Que eras, que Tu és e que Tu serás. Tu reuniste o Teu povo para nesses dias falar conosco. Senhor dos exércitos, Senhor Zebaot, nós te pedimos da tua presença. Senhor, inclina o céu para baixo e venha ao nosso meio, abençoa-nos, que tudo mais possa ser colocado para fora dos nossos corações e pensamentos. Que a tua palavra possa ser passada a nós e uma concordância íntima com um amém possa ser a cada palavra que nós vamos ouvir. Senhor, conceda a graça como naquela época, que debaixo do eco da tua palavra haja uma disposição, obediência e fé que possam ser atuados e que cada um no seu coração possa dizer sim e amém à tua palavra. Nós pedimos tudo isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar? Eu desejo ler de Deuteronômio 29 adiante e ver o que o Senhor tem a nos dizer. Ontem, nós lemos de Deuteronômio 29, versículo 1, e então no capítulo 29, até versículo 9, e eu penso que todos que estiveram aqui, e todos que não estiveram aqui, deveriam ouvir essa pregação. Eu estou convicto intimamente que é uma edificação espiritual que Deus está fazendo. Isso, e não deve ficar nenhum vazio nesse. Vamos ler o versículo 10. Vós todos estáis hoje perante o Senhor, vosso Deus. Aqui nós já poderíamos ficar parados. O povo não estava diante do sacerdote, não diante de pessoas, estava diante de Deus o Senhor. E vocês verão, do menor até o maior, do primeiro até o último. Os capitões de vossas, capitães de vossas tribos, vossos anciãos e vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos, as vossas crianças, as vossas mulheres e os estrangeiros que estão no meio do vosso arraial, desde o rachador de lenha até ao tirador da vossa água. Todo o povo estava reunido. Até aqueles que Deus havia guiado ao seu meio, que não eram israelitas. Isso quer dizer, mesmo se incrédulos, a partir desse ponto, quando Deus guia, estiverem lá, onde Deus fala, Ele os guiará para dentro, para a sua igreja, para, e as subordenará diante da sua, debaixo da sua palavra e da sua vontade. Os juízos, os anciãos e todos que queiram, hoje, vocês todos juntos estão diante de Deus vosso Senhor. Nenhum estava diante do outro que tinha, tivesse sido colocado diante do juiz, colocado por alguém outro. Ninguém estava diante do capitão que passava ordens. Nenhum estava dispondo dos outros, todos, do maior juiz até o rachador de lenha, até o carregador de água, estavam todos na mesmo, no mesmo degrau diante de Deus, o seu Senhor. E reconheceram que somente um pode proferir a palavra e somente um é juiz entre eles. Nós caminhamos adiante. Versículo 12, para entrardes na aliança do Senhor, teu Deus, e no seu juramento que o Senhor, teu Deus, hoje faz convosco, para que hoje te confirme por seu povo e ele te seja por Deus, como te tem dito e como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ontem nós contemplamos que 40 anos haviam passado. O fechamento da aliança, a partir do momento que nós contemplamos aqui, acontecido há 40 anos atrás. Agora, algo especial deveria acontecer. O povo de Israel deveria passar para a terra prometida, e eles se encontravam nas montanhas dos Moabitas, na terra dos Moabitas, diretamente da passagem sobre o Jordão. E nesse tempo, no fim daquela geração, Deus reuniu os seus e lhes disse, e qual seja, do primeiro até o último, do maior até o menor. Vocês todos estão hoje aqui reunidos diante do Senhor vosso Deus. Não diante de um ser humano, mas todos diante de Deus o Senhor. Agora vem o ponto. Deus quis incluir o seu povo nessa aliança, e aqui está a palavra, qual seja, na sua congregação de juramento, Deus tinha jurado, ele tinha dado o seu juramento. E esse povo deveria agora ser consagrado dentro desse, dessa aliança de Deus. Amados, é uma grande diferença. Se Deus faz uma aliança e cada um faz o que ele acha e com seu coração todo o tempo está no engano, ou se Deus está para agora colocar em ação o fechamento original da aliança e o resultado de tudo foi de levar o povo à terra prometida. E para isso não foi necessário, ou não foi somente necessário, que as ordens e palavras, mandamentos de Deus tivessem escrito em tábuas de pedra. Para isso foi necessário que todos com os quais Deus fechou uma aliança nesta comunhão de juramento entrasse com ele. E você sabe qual o alvo disso? Vocês só precisam ler da carta aos Hebreus. Lá é explicado que Cristo, de acordo com a ordem de Melquisedeque, através do juramento, ele jurou e se tornou sumo sacerdote. Deixe-me ler a vocês. Hebreus, capítulo 7. A partir do versículo 21. Mas este, com juramento, por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus se tornou fiador de uma melhor aliança. Lá havia um fechamento, uma aliança. E Deus jurou: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós sabemos, Arão foi o sacerdote. E talvez eu deveria ler os versículos 11 e 12 de Hebreus 7. Aqui está: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Nós sequer queremos entrar em mais detalhes nessas coisas, mas sabemos que no Antigo Testamento todo sacerdócio foi segundo a ordem de Arão, assim como Arão foi introduzido, ungido, e como sacerdote foi colocado, assim ele, também o seu filho e todos os outros, ele os colocou, e eles cumpriram o sacerdócio. No Novo Testamento, um novo sacerdócio, a Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Naquela época, Arão foi o sumo sacerdote. E todos os outros sacerdotes ele introduziu, os ungiu, e eles eram sacerdotes. Cristo é o sumo sacerdote. Assim como ele foi ungido, assim nós também temos que ser ungidos. Compreendemos nós do que se trata? O que com Arão foi feito, então foi feito com todos os outros sacerdotes. Eles eram sacerdotes de acordo com a ordem de Arão. No Novo Testamento, nós somos um povo de reis e sacerdotes. O sumo sacerdote do Novo Testamento é Jesus Cristo. E ele é de acordo com a ordem que Melquisedeque, Deus o Senhor, revelado ou manifestado em forma humana, veio em direção a Abraão e tomou pão e vinho com ele e teve a ceia da noite com Abraão. Quem não pode crer isso? Ele tem que ler Hebreus 7 e lá está. Se interpreta o seu nome, ele é rei de Salém, rei da justiça, rei da paz. Há uma pessoa que, como rei da justiça, possa ser denominado? Certamente não. Está no Salmo escrito: levantai-vos, ó portões, porque o rei das honras entrará. E a pergunta é: quem é o rei da justiça? O Senhor poderoso na luta, ele é o rei das honras. Se trata de mais do que no momento nós podemos compreender. Aqui, o povo de Israel indica, deve ser colocado no estado ao qual foi ordenado por Deus. Até aqui, eles estavam caminhando ao redor do deserto. Agora, todavia, eles deveriam receber a consagração. E nós esperamos pelo revelar dos filhos de Deus, pela consagração. E aqui está escrito: para que você seja incluído na aliança junto com o teu Deus, qual seja na congregação do seu juramento. Não somente ouvir sobre isso, falar sobre isso, mas entrar para que entre nesse, para que essa aliança que Deus fechou com você possa ser confirmado e que você se deixe introduzir nisso. Se trata, ainda segue adiante. Para que hoje te confirme, Deuteronômio 29, por seu povo e ele te seja por Deus. Nós podemos ir a Êxodo 12 e está escrito que a igreja de Israel partiu, o sangue foi derramado, a libertação havia chegado e Deus fez grandes sinais e milagres, mas a introdução ou a consagração aconteceu somente 40 anos depois. Somente no tempo quando o povo de Israel estava para entrar, passar para o tempo da promessa. Vamos perceber isso, porque é muito importante. Está literalmente, porque hoje te quer colocar no teu, não fazer o teu povo, mas te introduzir, não redimir, mas como redimido, colocar no estado divino, introduzir esse estado como filhos e filhas de Deus. Nós temos que ler atentamente a palavra do Senhor e deixar Deus falar conosco. O Senhor, ele quer fazer uma consagração, uma introdução. Deus colocou dentro da igreja, no princípio, Deus colocou no fim, Deus tem que colocar também. Não há outra forma. E nisto, onde Deus não pode colocar, sequer há uma edificação, ou sequer é possível uma edificação da igreja, lá podemos fazer tudo o que nos agrada, mas Deus, não fizemos nenhum ministério a Deus com isso. Pelo contrário, nós estamos somente no seu caminho. Lá onde Deus tem algo a fazer. Ele, em relação à ordem divina que ele deu, ele colocará em prática isso. As ordenanças, o Senhor Deus já tinha dado 40 anos antes, mas o povo até aquele dia não havia reconhecido o Senhor na sua intenção. Os seus olhos estavam seguros e seus ouvidos estavam fechados. Mesmo assim, eles eram o povo redimido, guiado para fora, o povo de Deus. Mas não podiam assumir nenhuma tarefa ainda. Eles não podiam cumprir o que Deus queria cumprir através deles. O que lhes adiantou? Que os sapatos ficaram inteiros durante 40 anos e Deus os alimentou, se eles ficaram rodando em círculos e durante o tempo ainda reclamaram de tudo, tudo não estava certo, ficaram só reclamando. O que adianta um povo que só reclama, um povo que está caminhando em círculos, que não compreendeu a direção que ele deu para que caminhem? Aqui veio um novo dia, um novo tempo. O caminhar para lá e para cá tinha chegado ao fim. A terra prometida estava em vista. E agora, Deus quis incluir o seu povo, tomar o seu povo dentro dessa congregação de juramento. Ele, de acordo com a sua palavra, antes de falar a palavra consagração, vocês sabem como é pensado. Não havia mais nada à direita ou à esquerda, mas o que foi dito, foi dito. Isso tinha que estar certo. E esse povo estava pronto para se inclinar debaixo disso, porque hoje te quer confirmar como teu povo e quer ser o teu Deus, como ele te disse e como ele jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus, para tudo, ele tem tempos determinados. E não há nenhum ser humano que possa influenciar a Deus no seu agir. Mas, quando a hora de Deus chega para algo muito determinado, e o dia veio que o Senhor fez, então nós temos que ouvir. Temos que interiormente estar com uma concordância e dizer: Senhor, assim é, eu quero ter a minha parte nisso. Vocês sabem quais foram os tempos críticos, devo vos dizer, quando os sacerdotes estavam atuando no seu sacerdócio e fizeram uma pregação. Então, isso foi uma coisa importante, mas não tão importante quanto no tempo quando Deus estava cumprindo história profética de salvação dentro do seu povo. No momento quando Deus enviou profetas para revelar a sua vontade novamente no meio do seu povo, quem não ouvia lá, passava ao largo do alvo. Se alguém passava ao largo daquilo que o sacerdote havia acabado de falar, bom, então Deus também estava de mal com ele, porque ele não ouviu direito. Mas a ligação, a obrigação com falar de Deus, ou a responsabilidade que está ligada com isso, nós temos que passar diante dos nossos olhos e levar aos nossos corações. Sabemos que em todos os lugares, nos séculos, foi pregado. Pessoas vieram à fé, mas agora, no fim dos dias, Deus, Ele fez a sua palavra grande e maravilhosa. Ele nos deu uma visão longa, profética, a visão de uma águia com relação às coisas divinas. E o que antes não podia ser visto, isto agora nos parece hoje na luz clara das revelações divinas da sua palavra. Eu repito, se sacerdotes tinham pregado, eles fizeram seu culto a Deus, se os escribas deram suas interpretações, bom, quem não via isso, talvez não perdeu muito. Mas no momento, quando João veio, lá a coisa era já ligada, obrigatória, que cada um que ouvia não podia mais se passar ao largo disso. E não dizer, bom, lá falou um homem. Porque Deus falou através do homem. E no momento havia uma responsabilidade ligada a esse falar de Deus. Aqui em Hebreus 7, os meus olhos caem ainda. No versículo 28, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. A palavra do juramento constitui um filho que igualmente é sumo sacerdote, mas não somente sumo sacerdote, mas também filho, pela palavra do juramento. E este já para toda a eternidade é perfeito, de acordo com o modelo do sumo sacerdote Jesus Cristo, que como Filho de Deus, de acordo com o Espírito da Santidade, foi provado. E se ele está perfeito para a eternidade, então todos que ele comprou e fez sacerdotes, de acordo com a sua forma, porque de acordo com a lei de Deus, tudo traz de acordo com a sua espécie. De acordo, antigamente, na forma de Arão, e agora na forma de Jesus Cristo. Não está no Salmo 110, versículo 115, creio, tu és sacerdote eternamente, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Aqui se trata para mim do termo, a palavra do juramento, que Deus não pôde jurar por nenhum outro mais alto, ele jurou por si mesmo. E com isto, ele quis dizer, a minha decisão, as minhas decisões são imutáveis. O que eu disse, nisto fica. Não é isto maravilhoso? Não pode a nossa fé ficar ancorada firmemente a isso, sem que alguém, no mínimo, possa balançar isso? Você pode tentar, mas nada pode acontecer. Nosso Senhor é o fiador da nova aliança. Ele assumiu a fiação. E se alguém entra em culpa, o nosso fiador está na situação de pagar cada cheque, cada culpa, cada preço. Não somente ele está na condição, ele já o fez. Ele se tornou fiador por você e por mim. E no ano de jubileu foi anunciado que todos os que estavam endividados foram libertos disso. Mas ouça agora o que essas pessoas, e eu peço a vocês que aceitem isso como ensinamento do Senhor. A introdução do povo de Deus antes que a promessa pudesse ser realizada e o povo pudesse passar através do Jordão. Mesmo assim, com ligado a obrigações. Versículo 15. Mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco perante o Senhor nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco. O contrato que Deus fez, a aliança que ele fechou nessa congregação do juramento, no qual ele colocou o seu povo, não foi somente para aqueles que estavam em pé diante do Senhor, estavam presentes lá, mas para todos que ele ainda chamaria e guiaria. Graças seja a Deus que não tem um programa temporal, mas sim um programa eterno ele fez, que inclui todo o período de tempo. Se hoje pensarmos, tivermos que pensar com humildade nisso, isso Deus fez naquela época, o que nos adianta isso hoje? Ou o que aconteceu no Gólgota? O que nós temos disso? O que Deus fez, isto foi feito para sempre e vale a todos, em todos os tempos, que são sua propriedade. Mas justamente estas pessoas com as quais Deus consumou esse fechamento da aliança e toma a sua colocação nisso e os coloca debaixo desse juramento, eles têm que atentar a coisas especiais. Especialmente, eu leio do mesmo capítulo, a última parte do versículo 18, para que não vos desviem do Senhor vosso, nosso Deus, para que vá servir aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel. Eu, pela primeira vez na minha vida, peguei o dicionário para procurar sobre essa palavra fel. Eu queria saber precisamente o que é isso. É uma planta que não é todo que tem no jardim, sim. E lá está no dicionário. É uma planta venenosa. Uma planta venenosa. Aqueles que guiou, que Deus guiou para fora, com os quais ele fechou uma aliança, que caminharam um tempo junto com ele e chegaram até o ponto que agora é para atravessar, a estes ele dá indicações especiais e estas têm que ser seguidas. Que entre vós não se encontre nenhuma, aqui não se encontre nenhuma raiz. Aqui estão escrito três palavras uma após a outra, que e uma pessoa só utiliza se ele quer mostrar a importância daquilo diante dos olhos, passar para ele a importância daquilo que ele diz. Aqui está: que entre vós, de forma nenhuma, se encontre uma raiz. Isso é uma palavra de exortação. Em alemão está dito muito claramente isso. Assim está na palavra de Deus escrito: que entre vós de forma nenhuma se encontre uma raiz. Em alemão, uma denominação dessa planta, e aqui em português está veneno e fel, que suja fel, veneno e fel. Você sabe o que significa isso? Lutero escreve aqui. Vocês sabem do que se trata. Paulo, ele exortou, e ele diz em Hebreus, eu creio que no capítulo 12, no versículo 15, deveria ser, Hebreus 12, versículo 5, aqui ele dá a indicação. Hebreus 12, versículo 15. Vejo com cuidado para que segui a paz com todos e aquela santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15. Vigiando com cuidado para que ninguém fique atrás da graça de Deus, para que não haja nenhuma raiz de amargura que brotando cause dano e por elas muitos se contaminem. Uma palavra da exortação. Quem ouvirá essa palavra? Somente aqueles com os quais Deus fechou ou renovou essa aliança, a colocação, ele os coloca nessa congregação do juramento. Somente a esse, pessoas que reconheceram a responsabilidade que tem diante de Deus e da sua palavra. E eu não quero caminhar adiante, mas nós traduzimos uma pregação com o título Respeito. E nós vivemos de fato num tempo da total falta de respeito. Isto e em todos os campos. Eu não quero tomar tempo com isso, porque a pregação está pensada para essa manhã, que dentro de vós, de forma nenhuma, surja uma raiz de veneno, dessa planta venenosa e de fel. Ninguém que, se ele toma, ouve essas palavras desse contrato, então no seu coração se sente alegre, feliz, me passará bem, mesmo se eu, na dureza do meu coração, ficar tão bem. Não passaremos que ficará caminhando na dureza do seu coração. E se aqui lemos a palavra endurecimento do coração, então podemos ir novamente à carta aos Hebreus, e eu sou de fato grato que foi escrito. Aqui está, no capítulo 3, a partir do versículo 7, então nos versículos seguintes, duas vezes. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, eu quero ler a partir do versículo 7. Portanto, como diz, vale-nos a palavra do Espírito Santo, hoje, quando ouvirdes a sua voz, deixe-me, antes de ler adiante, voltar, qual seja, a Deuteronômio 29, onde está escrito, até ao dia de hoje. Vocês não têm compreensão sobre esse versículo 7. Deuteronômio 29, versículo 4. Porém, até ao dia de hoje, o Senhor ainda não vos deu um coração para reconhecer, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. E então, no versículo 10, vós todos estáis hoje, não ontem, não depois de amanhã, hoje, todos, perante o Senhor vosso Deus. O que foi esse hoje? Que dia foi esse no qual esse termo foi gravado aqui? Foi um dia especial na história da salvação. Um dia que Deus fez para que o seu povo fosse obrigado definitivamente à sua lei e através deles cumprir a promessa. Foi o dia que o Senhor fez. Aqui na carta aos Hebreus lemos: a voz vale a palavra do Espírito Santo hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. E está aqui na última parte do versículo 10. Estes não conheceram, reconheceram os meus caminhos. Então, versículo 12. Assim, vede, irmãos, versículo 12, que em nenhum de vós haja um coração mau de incredulidade, se apostando do Deus vivo, de queda do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Quanto tempo vale esse hoje? O hoje está ligado com a voz do Senhor. Hoje, quando ouvirdes a minha voz, o hoje forma o período de tempo no qual Deus fala. O hoje não é o período de tempo no qual o sacerdote e escribas interpretaram. O hoje bíblico é o período de tempo no qual Deus fala. E se nós cantamos, este é o dia que o Senhor fez, então nós sabemos o que com isto está ligado. Não um dia que organizações e denominações, mas o dia em que o Senhor preparou o seu povo, um hoje, um falar de Deus está ligado com hoje. E com esse falar está ligado à exortação hoje. Quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Creio em mim, não quer se dizer isso, mas pessoas que viveram nos últimos séculos e não sabiam nem a metade criam daquilo que nós hoje sabemos e cremos, tenham 99% mais chance de estar na glória de Deus do que nós, que ouvimos o falar de Deus e nos colocamos ao largo disso e pensamos que temos razão. Vocês verão. Se tornará revelado naquele dia. Está ainda mais escrito. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação. 40 anos, Deus teve paciência. E no seu amor, Ele cuidou do seu povo, os alimentou e deu para beber. E Paulo segue aqui sobre quem Deus se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que não creram? Amados, a palavra de Deus tem que ser crida. Não basta que nós somente ouçamos tem que ser respeitada, tem que, em temor, ser aceita, tem que ser crida. E esse ponto que foi dado para a nossa vida pessoal tem que ser atentado por todos nós e ser levado a sério por todos nós. Que entre vós, de nenhuma forma, se encontre uma raiz que, como uma planta venenosa ou o fel, surja assim como fruto. Nós lemos que dano é causado através disso. Se esta planta só destruísse aquele no qual o seu jardim ela surgiu, no coração dele, então não seria tão ruim. Nós lemos de muitos que seriam também afetados por ela. Aqui vem o tempo quando nós temos que olhar um para nós mesmos, aos outros e a todo o rebanho que o Espírito de Deus nos colocou para cuidar. E cada um tem que levar a sério essa exortação. Pessoas que 40 anos viram as obras de Deus são colocadas, entram na congregação de juramento, são colocados como povo da aliança e recebem essas exortações no seu caminho, que de nenhuma forma, em nenhum coração, se encontre uma raiz da amargura, brote, surge e cause novo dano. Deus escolheu esse tempo agora para... Se Deus escolheu esse tempo para seguir adiante com a sua igreja, então há regras que nós temos que levar a sério para que o dano do povo de Deus, a partir de agora, seja evitado. Compreendemos isso? Eu não sei. Eu espero que Deus fale aos nossos corações. E eu penso que o Espírito de Deus, a cada um, já agora possa fazer clamar que hoje, no ler dessa palavra, sequer trata daquilo o que aconteceu naquela época. Não está escrito que todas as coisas que aconteceram com Israel são para nós como testemunho e aula de ensinar o que naquela época aconteceu. Repete-se no nosso tempo. Há pessoas, como é dito aqui, que simplesmente passam ao largo dessas palavras, por cima delas, e pensam consigo mesmo: eu sirvo ao Senhor, devo ler isso, e no seu coração se colocam como felizes, e já passarei bem. Que ninguém ouse, debaixo do eco de tal palavra séria, no seu coração pense: eu coloco a mim como bem-aventurado, comigo a coisa está certa já. Assim não funciona. Deus falou e Ele quer que nós levemos a sério. Não constatamos mais ou menos ou entendemos que dano pode ser causado se tais coisas surgem da sua raiz. Não é de maior significado que o coração seja novamente arado, que tudo o que possa estar dentro seja arrancado, levantado, e que aquilo que o profeta Jeremias disse: arei-vos novamente e não semei entre os espinhos, para que nós levemos tudo isso ao coração. Deus terá uma igreja que ele não somente redimiu e guiou tanto tempo e se esforçou para ela, mas que ele pode colocar, que ele pode utilizar, com a qual ele pode trazer o seu plano à conclusão. Não, já dissemos ontem à noite, o povo de Israel voltou, mas eles têm que colocar as suas mãos à obra. Deus tem a sua igreja, mas nessa congregação ele colocou. E esta ordem divina tem que ser restabelecida. Adiante está, tal pessoa, o Senhor não perdoará. Então a ira de Deus estará e o fervor do Senhor contra aquele, contra o homem e todas as maldições que estão nesse livro virão sobre ele. E o Senhor e o eliminará o seu nome dos céus, um homem que se coloca acima daquilo que Deus exige e fala, não pode permanecer abençoado, mesmo se já foi abençoado. No versículo 24 está, e todas as nações dirão, por que fez o Senhor assim com essa terra? Qual foi a causa do furor desta tão grande ira? Então se dirá, porquanto deixaram a aliança do Senhor Deus de seus pais, que com eles tinha feito quando, e assim por diante, o fechamento da aliança teve a bênção como conteúdo. Quem volta atrás e aquilo que Deus disse, não segue isso, sobre esse permanece a ira de Deus. E nós não queremos cair na ira de Deus. Nós desejamos ser abençoados com cada bênção que Deus concedeu a Abraão, Isaac e Jacó no Antigo e Novo Testamento, que ele prometeu. Todos os profetas, todos os apóstolos, nós queremos, por Deus, como seu povo da aliança, como um sacerdócio santo, como filhos e filhas de Deus, queremos ser colocados assim como Deus deseja ver. É uma congregação de juramento, como nós lemos. E Cristo, como sumo sacerdote, foi colocado sob juramento. Deus jurou e disse, tu és sacerdote eternamente, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Nós, um sacerdócio de acordo com a ordem de Jesus Cristo. Cristo significa ungido. Se nós fomos ungidos como ele foi ungido, então somos cristãos. Cristão significa ungido. Cristo foi ungido. Jesus é o seu nome. Cristo é ungido. Se nós somos verdadeiros cristãos de acordo com a imagem do nosso Senhor, então nós temos que ser ungidos de Deus. Não há nenhum caminho ao largo disso. Devemos servir a pessoa e ter usado nosso tempo que no fim não alcançarão o alvo? Seria o pior, o mais terrível que haveria para mim, existiria para mim. Eu, quando ainda não tinha nem 18 anos, eu disse, deixa-me pregar a tua palavra assim, para que eu mesmo, com todos aqueles com os quais falarei, possa, naquele dia, ser aprovado diante de ti. Esta é a minha intenção. Eu desejo diante de Deus, com todos aqueles que ouviram a palavra, eu quero poder ser aprovado. E a pergunta é, como nós podemos ser aprovados diante de Deus? Como somos? Deus nos guiou. Deus abençoou. Um pode dizer 10 anos, outro 3 anos, 20 anos, 40 anos. O povo de Israel pôde dizer o mesmo. E bem no fim, antes que a sua promessa pudesse ser realizada, e o Jordão ser atravessado, e Canaã tomado em possessão, Deus reuniu os seus. E foi como um novo fechamento de aliança. E não foi somente um fechamento de aliança e o povo partiu, mas um fechamento de aliança e o povo foi guiado para atravessar e chegaram à possessão daquilo o que Deus havia prometido. Não foi uma nova aliança, foi uma renovação da aliança. Um trazer à memória daquilo que Deus naquela época havia feito no fim dessa caminhada. Amados, não há outro evangelho, não há outra mensagem, não há outra aliança, a não ser a aliança que Deus fechou conosco em Jesus Cristo, o seu Filho unigênito. Isto é, uma aliança eterna. Mas esse fechamento de aliança tem que, no fim dos dias, ser trazido novamente à memória, à nossa consciência. Reúna-me, o meu povo, com o qual eu fechei a aliança. Eu vos digo, é um direcionamento direto, debaixo da direção do Espírito Santo, que Deus, pela graça, nos concede. Hoje, no período no qual Deus fala, não endureçam os seus corações. Não pensem consigo mesmo, tudo já ficará bem, eu glorifico ao Senhor no meu coração. Disto há muitos que em si mesmo pensam, eu estou ligado com Deus, eu glorifico, não quero dizer mais nada, mas a partir de agora, não bastará mais. A partir de agora, Deus exige a multidão comprada pelo seu sangue, com a qual ele fechou a aliança na cruz do Gólgota, que nós, em obediência e na fé, estejamos à sua disposição. E nesse fechamento de aliança, nós entremos e digamos, Senhor, eu me coloco debaixo da mesma palavra que tu fosses colocado quando foi expresso, tu és sumo sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Não seria isso algo maravilhoso se Deus pudesse nos ungir de tal forma, na forma de Jesus Cristo, na ordem de Jesus Cristo? Vocês sabem, Arão, ele derramou óleo nos descendentes e disse, e ungiu. O que o Senhor fez quando ele foi batizado no Jordão? Os céus se abriram e o Espírito desceu. Ele foi ungido. O que foi o anúncio em Pentecostes? A voz vale a promessa. E a todos os filhos, a todos, que o Senhor ainda chamará. Eu desejo uma unção de acordo com a ordem do sumo sacerdote, Jesus Cristo, meu Senhor. Assim como os sacerdotes, na antiga aliança, tinham o direito de ser ungidos na forma de Arão, do sumo sacerdote, assim nós, como povo de Deus, de reis e sacerdotes, temos o direito e o privilégio de sermos ungidos da forma do sumo sacerdote Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque finalmente nós somos filhos e filhas de Deus, nos tornamos. Vocês estão alegres sobre isso? Isto é a santa palavra de Deus. E eu estou alegre que Deus colocou novamente esse fechamento da aliança à luz do candeeiro. E o seu povo estará bem nisto. E mesmo se por 40 anos ficamos caminhando no fim, valeu a pena. Se nós ouvirmos a voz do Senhor e entramos então na obediência, fazemos e cumprimos e vimos o cumprimento daquilo, então tudo se tornou bem. Como último versículo 29, as coisas encobertas ainda pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as que já foram reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para toda a eternidade, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Já naquela época, Moisés sabia que todo o conselho de salvação de Deus estava revelado. E ele diz que o que ainda está encoberto está no Senhor nosso Deus, mas o que já nos foi revelado, isto para nós, é para nossos filhos, determinado para nós e para os nossos filhos eternamente. Isso é algo maravilhoso e glorioso. E também essa consideração ainda, aquilo que no tempo de Moisés estava encoberto, isto, nos nossos dias, foi revelado, já pertence a nós, e aos filhos e filhas dos filhos, a todos que o Senhor acrescentar. Vós estois hoje todos reunidos diante de Deus vosso Senhor, não diante daquele que traz a palavra de Deus, mas diante do Senhor vosso Deus, que fala conosco. Compreendemos isso? Assim como os homens de Deus, através do qual o Senhor falou, estavam diante de Deus e em receber a sua palavra, o seu falar, assim todos que ouvem o falar de Deus são colocados debaixo da sua palavra, a sua presença. E então, a ligação com Deus foi restabelecida. E o Senhor, ele abençoará e já abençoou e ainda fará maiores coisas no futuro. A sua aliança não perdeu a vigência e a sua graça não se apartará de nós. Isso ele já disse. A aliança da paz não fracassará, e a minha graça não apartará de vós. Mesmo se algumas coisas estão indo para cima e para baixo, Deus fechou a aliança, e após 40 anos, ele confirmou fortemente, e o seu povo, com prazer e amor, ele os guiou na terra, para dentro da terra de Canaã. E vocês pensam que havia somente um que podia se gloriar, sequer um. Deus foi adiante deles e colocou os inimigos de lado e deu a vitória ao seu povo, o mesmo. Ele fará agora, louvado seja o seu nome, que ele possa nos dar a compreensão, ungir os olhos do nosso coração, que possamos ouvir, que possamos ver e que possamos crer. Ele o fará. Este é o dia. Este é o tempo. Louvado seja o seu nome. Amém. Vamos nos levantar. Talvez vamos cantar o corinho: assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu, o teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus do Cordeiro, eu venho. Maravilhoso Gólgota. Maravilhoso Gólgota. Maravilhoso Gólgota. O meu pecado está perdoado. Minha culpa foi eliminada. Maravilhoso Gólgota. Maravilhoso Gólgota. Maravilhoso Gólgota. A minha culpa foi perdoada. Meu pecado foi perdoado. Minha culpa foi eliminada. Maravilhoso Gólgota. Este é o dia. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Que o Senhor fez. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Deixe-nos estar alegres e gratos. Deixe a palavra e o Espírito entrarem. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Pai Celestial, de todo o coração, eu te agradeço pelos dias especiais que tu, nos milhares de anos, concedeste. Foi o teu hoje, o teu tempo veio de fazer algo especial. E então tu fizestes o dia, confirmaste a tua palavra, abençoaste o teu povo e te mostrastes maravilhosamente fiel Deus. Nós te agradecemos de coração pela direção do teu Espírito Santo, fiel Senhor. Diante dos meus olhos espirituais, eu vejo o decorrer da história da salvação. Senhor, este é o dia que tu fizeste. Renove a tua aliança. Toma-nos nesta obrigação para dentro, para que nós todos mantemos, possamos levar o coração e cumprir essas palavras e agir de acordo. Santifica-nos na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E confirme tu ela através de sinais e milagres que acompanham. Senhor, nós te adoramos e te agradecemos da profundeza dos nossos corações. Abençoa-nos e conosco todos que não estão aqui hoje. Fiel Deus em todas as cidades, em todos os países, em todos os lugares. Tu conhece os teus e os teus conhecem a ti. Aleluia. Glória e honra ao teu nome, fiel Senhor. Tu és sumo sacerdote, te tornastes de acordo com a ordem de Melquisedeque, e com o teu santo sangue entraste no santuário celestial. A cortina no templo rasgou. O caminho está livre. Nós fomos reconciliados com Deus, Senhor. E então, tu derramaste o teu Espírito. Aleluia. Glória e gratidão e honra sejam a ti. Conceda-nos graça. E nos solte interiormente. Torna-nos livres. E torna-nos alegres, Senhor. O teu povo de Israel teve que esquecer os 40 anos. Um novo dia, um novo tempo havia entrado. Meu Deus, deixa-nos esquecer o que está atrás de nós. Um novo dia, um novo tempo começou. E por isso nós, eu te agradeço a ti e glorifico o teu maravilhoso nome. O teu povo da aliança está reunido para renovar a aliança. Eu te agradeço por isso e glorifico a ti. Todas as palavras desta aliança devem se cumprir. Aleluia. Glória e honra seja a ti eternamente. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Fui redimido por seu sangue. Aleluia. Aleluia. Como estou bem. Aleluia. Aleluia. O Salvador é meu. Aleluia. Quão belo é estar salvo. Amém. Podemos nos sentar? Eu não sei se vocês todos ouviram corretamente a palavra introdução. Eu tenho a impressão que não é o caso. E vocês sabem, o meu dom de observar é... já foi mostrado como certo algumas vezes. Eu espero que dessa vez seja só um retardo aqui. O irmão Schmidt, ele leu que o povo que havia se reunido e ouviu a palavra de Deus, que após cada parte, quando uma coisa veio, que foram aos seus corações, um pensamento foi expresso, então eles disseram todos amém. O mesmo vem agora. E eu vos digo, vocês não dizem amém para aquele que está na frente? Isso vocês sabem? Isso não precisa ser dito a vocês. Se alguém diz amém, então a Deus e a sua palavra, e para isso nós sempre podemos dizer amém. Eu tive a impressão que o amém ainda não veio. Então não precisamos sequer nos reunir hoje à tarde. Podemos dizer diretamente, essa é a última reunião. Amados, vocês sabem, nós damos tudo, mas nós queremos que todos outros, de fato, compreendam que com todo o coração tem que caminhar junto. Não há uma caminhada individual, porque o povo é reunido. Se eu pudesse alcançar o alvo sozinho, então, e vocês também, então cada um podia ficar onde está. E não precisava nem pagar o preço da viagem e ir pescar. Deus chama o seu povo para juntá-lo, como antes e como sempre. E ele deseja uma concordância interior no teu e no meu coração, a sua palavra. E se a sua palavra é passada a nós e os preciosos pensamentos da sua vontade são expressos, então, vocês podem falar amém a isso. Quantos digam amém em silêncio, mostrem suas mãos. Mas eu penso que deve ser o caso. Vocês dizem o amém em dentro de vocês. Isto é bom. Deus vê o coração e também ouve o que é pensado dentro dele. Mas o que vocês pensam quanto isto significa para um irmão ou uma irmã, para pessoas que à direita e à esquerda estão ou atrás ou na frente de vocês sentados, se alguém de repente diz amém, talvez a esse o pensamento que justamente se tornou grande para você, de repente se abre a ele e de repente ele ouve amém. Mas momento, o que aconteceu então? E já ele pensa mais uma vez sobre isso e se alegra que alguém outro esteve na coisa. Vamos estar na coisa. Eu penso nisso no irmão Branham, que deu a história de um homem que falou amém em uma certa reunião. E esse homem, ele chamou os diáconos e disse, E guia-o, guia para fora, joga-lhe. E nisto o homem de Deus disse: Vocês podem guiar para fora se eu não falar um amém. Assim é a coisa. Então, concordância interior a Deus e a sua palavra. Ou você expressa isso muito baixo, que Deus, nesse tempo, nos reúne debaixo da sua palavra e fala conosco? Eu não creio isso. Desculpem essa pequena consideração. Não deveria ser uma exortação, somente uma motivação. 380. Vamos cantar juntos ainda. 380. Nenhum será envergonhado que persevera no Senhor. Deveria ser eu primeiro? Não, isso é impossível. Amado Senhor, vamos cantar isso de coração, com vontade, na fé. Nenhum será envergonhado que persevera na palavra de Deus. Deveria eu ser o primeiro que foi envergonhado? Não, isto é impossível. Ó, salvação fiel, antes cai o céu que me engane a tua palavra. Tu prometestes: quem pedir, receberá. Quem procura, deve encontrar. O que Deus lhe determinou. Quem bater com a firme fé e coragem, a este, sem dúvida, será finalmente aberto. Assim, eu quero ousar, Senhor, de acordo com a tua ordem, todas as minhas preocupações, a minha e a aflição de outros, todo o meu gemido no oculto, tudo o que me atormenta, para colocar isso ao teu coração, a ti que contas as lágrimas. Tu és o que tem misericórdia de mim e o meu melhor amigo. O sol da minha vida, que me sorri e brilhas, mesmo na noite de trevas e no vale da morte. Tu me iluminarás para atravessar e chegar às bodas do Cordeiro.